Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e ficamos juntos até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Paulo Meirelles e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula abriu hoje a sexta reunião do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Entre os assuntos do encontro, as compras públicas sustentáveis e a legislação internacional. O Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira da abertura da sexta reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, no Palácio Itamaraty, em Brasília. O encontro reuniu ministros, conselheiros e representantes da sociedade civil para debater diretrizes de governo em áreas consideradas estratégicas. Um dos temas apresentados foi o anteprojeto da nova Lei Geral de Direito Internacional Privado, que moderniza regras brasileiras para casos transnacionais. A proposta foi elaborada em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e especialistas e busca oferecer segurança jurídica, padronizar normas dispersas e proteger consumidores, crianças e pessoas vulneráveis. Também foi detalhada a estratégia de compras públicas sustentáveis, que inclui um decreto, o Plano de Ação 2026 e uma consulta pública para orientar aquisições governamentais que gerem valor público, estimulem a indústria nacional e ampliem a inclusão social. O Conselhão apresentou o Guia das Duplicatas Escriturais, instrumento que deve reduzir o custo do crédito ao aumentar a transparência e a segurança no registro eletrônico dos recebíveis usados como garantia. A medida amplia a concorrência entre bancos, fintechs e fundos, favorecendo especialmente pequenas e médias empresas. Outro ponto da pauta foi o balanço da atuação do grupo na COP30, com destaque para lançamentos e debates sobre ciência amazônica, práticas sustentáveis no agro e investimentos voltados à transformação ecológica. Criado originalmente em 2003, o Conselhão voltou a funcionar no atual governo, com foco ampliado em sustentabilidade. Historicamente, o colegiado contribuiu para a formulação de programas como Minha Casa Minha Vida e o PAC, consolidando-se como espaço de diálogo entre governo e sociedade para orientar políticas públicas de longo prazo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O PIB brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano e alcançou 2,4% no acumulado de 2025. O Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil teve variação positiva de 0,1% no terceiro trimestre de 2025, em comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quinta-feira. A agropecuária avançou 0,4% e a indústria cresceu 0,8%, enquanto o setor de serviços praticamente se manteve estável com 0,1%. O PIB totalizou 3,2 trilhões de reais no período. Na comparação anual, o PIB cresceu 1,8% em relação ao mesmo trimestre de 2024, com destaque para a agropecuária com 10,1%, indústria 1,7% e serviços 1,3%. No acumulado do ano até setembro, o crescimento alcançou 2,4%. No lado da demanda, o consumo das famílias famílias cresceu 0,4% pelo 18º trimestre consecutivo e o consumo do governo avançou 1,8%. Exportações de bens e serviços subiram 3,3% e importações 0,3% em relação ao trimestre anterior. O PIB mede o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, funcionando como termômetro da economia. O indicador considera a soma da produção dos setores indústria, agricultura e serviços, ou, pela ótica da demanda, o consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo e comércio exterior, sem contar bens intermediários, para evitar dupla contagem. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O segundo concurso público nacional unificado avançou para a etapa discursiva, com mais de 42 mil convocados. As provas já são neste domingo, dia 7. Lucília Araújo.
O Concurso Público Nacional Unificado 2 avançou para a etapa discursiva. Mais de 42 mil pessoas candidatas foram convocadas para a prova do próximo domingo, dia 7 de dezembro. Além de garantir condições específicas para a participação de pessoas com necessidades diversas, a seleção também aprofunda as medidas que promovem maior equilíbrio entre mulheres e homens na disputa pelas vagas ofertadas. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as mulheres representam 57% das pessoas classificadas para esta fase. O concurso também aplica pela primeira vez a nova lei de cotas, que destina 35% das vagas para ações afirmativas, incluindo pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência. Entre os convocados desta etapa estão mais de 14 mil pessoas negras, 4 mil pessoas com deficiência, 636 indígenas e 616 quilombolas. Uma mesma pessoa pode concorrer simultaneamente em diferentes modalidades, conforme as regras pré-estabelecidas. Cada grupo segue agora para os procedimentos de confirmação previstos no edital. As provas discursivas começam à 1 da tarde no horário de Brasília, com fechamento dos portões às 12h30. O concurso garante uma série de recursos de acessibilidade, como provas em braille, videoprova em libras, salas adaptadas e atendimento especializado para gestantes, lactantes e pessoas com condições específicas. De acordo com o governo federal, o CPNU 2 amplia a diversidade no serviço público e garante a aplicação das provas em 228 municípios. Todas as informações oficiais estão disponíveis em gov.br/concurso-nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A gente está acostumado a usar a plataforma gov.br aqui no Brasil, né? Mas você sabia que mais de 77 milhões de brasileiros com conta ouro no gov.br podem acessar 300 novos serviços uruguaios no comércio exterior? Quem explica é o Claudimário Carvalho.
O Brasil e o Uruguai deram um novo passo na parceria que permite o uso de serviços digitais transfronteiriços. A partir desta quinta-feira, mais de 77 milhões de brasileiros com conta de nível ouro no gov.br passam a acessar cerca de 300 serviços de comércio exterior oferecidos pelo governo uruguaio. Com a ampliação, já são aproximadamente 350 serviços disponíveis para usuários brasileiros. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a medida reduz tempo e custo das operações feitas diariamente por empresários no sistema uruguaio. Destaca que a iniciativa facilita a vida de brasileiros que moram no Uruguai e depende do reconhecimento mútuo de identidades digitais. Desde outubro de 2024, os brasileiros já utilizavam 39 serviços da Agência Reguladora de Energia e Água do Uruguai. Para acessar qualquer serviço digital do país vizinho, é necessário ter conta ouro, que exige reconhecimento facial com dados da Justiça Eleitoral, QR Code da Carteira de Identidade Nacional ou certificado digital da ICP Brasil. O gov.br reúne mais de 171 milhões de usuários e garante segurança no acesso a serviços públicos digitais. Do lado brasileiro, o governo trabalha para permitir que cidadãos uruguaios também utilizem serviços digitais ofertados pelo Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Os produtos do agronegócio do Brasil conquistaram mais dois mercados externos, Índia e Rússia. Nossas nozes vão passar a ser vendidas para os consumidores indianos e o feijão para os russos. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Brasil conquistou novas aberturas de mercado para produtos do agronegócio na Índia e na Rússia. As negociações concluídas pelas autoridades brasileiras liberam a exportação de nozes da macadâmia para o mercado indiano e de feijão comum e feijão fradinho para o mercado russo. Na Índia, país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e forte demanda por alimentos, o Brasil já exporta mais de 3 bilhões de dólares em produtos agropecuários por ano. A autorização para vender macadâmia amplia as oportunidades para produtores e indústrias do setor. Já na Rússia, tradicional importadora de leguminosas, a permissão para a entrada do feijão brasileiro deve favorecer estados produtores e diversificar os destinos das vendas externas. O país comprou mais de 1 bilhão de dólares em produtos do agronegócio brasileiro no último ano. Com esses anúncios, o Brasil chega a 499 aberturas de mercado para produtos agropecuários desde 2003, em ações conduzidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com o Itamaraty. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a Advocacia Geral da União garantiu na Justiça a cobrança de 730 milhões de reais da mineradora Vale. Lucília Araújo tem estas informações também.
A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça a continuidade da cobrança de mais de 730 milhões de reais da mineradora Vale. A decisão é da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro e confirma os cálculos feitos pela Agência Nacional de Mineração sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. A agência considerou, no cálculo da compensação, o valor final das exportações dos produtos minerais. A Vale defendia que a cobrança deveria usar como base as vendas internas feitas pela controladora brasileira para subsidiárias no exterior. Para a empresa, esses valores refletiriam o preço real da exportação. Na ação, a AGU argumentou que essas revendas seriam apenas intermediações formais e que a legislação determina que, nas exportações, o fato gerador ocorre na venda ao adquirente final. A Justiça concordou e afirmou que as estruturas usadas no exterior funcionavam como veículos intermediários, sem alterar o resultado econômico da operação. A decisão ainda pode ser recorrida, mas mantém o crédito em favor da União e impede a suspensão da cobrança. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério da Saúde reconheceu as localidades que eliminaram a transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B no Brasil, ou seja, a transmissão de mãe para filho. Os detalhes com José Carlos Andrade.
O Ministério da Saúde reconheceu 7 estados e 59 municípios que eliminaram a transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B. A cerimônia em Brasília teve participação da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde no Brasil. Foram contemplados Ceará, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe. Esses estados também receberam selos de boas práticas nas categorias ouro, prata e bronze, de acordo com os resultados obtidos. O reconhecimento vem no momento em que o país registra a maior redução da série histórica na mortalidade por HIV-AIDS, queda de cerca de 13% em 2024, na comparação com o ano anterior. As próximas metas do Ministério da Saúde incluem eliminar a transmissão vertical da sífilis e da hepatite B, o que é considerado plenamente possível com os serviços de diagnóstico e tratamento disponíveis no SUS. O Ministério também está ampliando para todo o país a nova tecnologia de detecção do HPV usada na prevenção do câncer do colo do útero, baseado em experiências bem-sucedidas de municípios em Pernambuco. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora ouve só que bacana, hein? Para reduzir as barreiras de comunicação, o Ligue 180 passou a oferecer atendimento em Libras. Assim, mulheres surdas podem registrar denúncias, receber orientações e ser encaminhadas para os serviços de apoio. José Carlos Andrade.
O Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE aponta que mais de 14 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência e as mulheres são a maioria. Muitas enfrentam barreiras de comunicação. 2,6 milhões têm dificuldade para ouvir, o que limita o acesso à informação e à rede de proteção. Para reduzir essas barreiras, o Ligue 180 passou a oferecer atendimento em Libras. Mulheres surdas podem registrar denúncias, receber orientações e ser encaminhadas para os serviços de apoio. De janeiro a outubro de 2025, o canal registrou 4.672 denúncias envolvendo mulheres com deficiência. Os dados também mostram desigualdades no trabalho e na educação, fatores que ampliam a vulnerabilidade desse grupo. Comemorado no dia 3 de dezembro, o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência integra os 21 dias de ativismo. As ações e serviços estão disponíveis no site do Ministério das Mulheres. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Ainda hoje a gente vai ouvir uma entrevista com a ministra das Mulheres sobre as ações para envolver toda a sociedade na proteção das mulheres. Não sai daí, hein? E olha, a primeira fase do programa Gás do Povo, que substituiu o Auxílio Gás, contemplou quase 1 milhão de famílias. A Érica Braz tem os detalhes no boletim do MDS.
A primeira fase do programa Gás do Povo já alcançou 997.508 famílias de baixa renda. Elas receberam a recarga de um botijão de gás de 13 quilos. A troca do botijão vazio pelo cheio começou em 10 capitais que receberam o projeto piloto. Só nesta primeira etapa, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome investiu cerca de 94 milhões de reais. Uma das contempladas é a dona de casa Ana Paula Santos, de 40 anos. Ela vive com o esposo e uma filha em Salvador, capital baiana. Eles recebem o Bolsa Família e agora podem contar também com o Gás do Povo.
Graças a Deus, pelo menos a gente vai ter mais um, né, para respirar um pouco, né, porque o governo deu mais uma oportunidade a gente, né, de receber mais um benefício.
Júnior Magalhães, secretário de Desenvolvimento Social de Salvador, se diz contente pela cidade ter recebido o projeto piloto do Gás do Povo.
Estamos muito felizes de poder, nesse primeiro leva de 1 milhão de famílias, contempladas com o programa Gás do Povo, 170 mil seres de Salvador. É importante o programa Gás do Povo, porque ele possibilita a população mais vulnerável do Brasil o acesso ao gás, o gás que possibilita o acesso à alimentação digna, à segurança alimentar dessas famílias.
As 10 capitais contempladas na primeira fase da operação são São Paulo, com 323 mil famílias, Salvador, com 170.600, Fortaleza, com 122.400 famílias, Recife, com 101.000, Belém, com 92.800, Belo Horizonte, com 52.000, Goiânia, com 42.500, Teresina, com 37 mil famílias, Natal, com 30.500 e Porto Alegre, com 24 mil famílias vulneráveis atendidas. Em 2026, o Gás do Povo vai ser expandido para todo o Brasil e deve chegar a 15 milhões de famílias que vivem em vulnerabilidade. Além de garantir a alimentação dessas famílias, o programa também reduz a dependência de combustíveis prejudiciais, como lenha e carvão. O uso deles libera fumaça e são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Reportagem Érica Braz.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Boró.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, no Distrito Federal, tem pancadas de chuva e possível queda de granizo. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar oscila de 95 a 70%. Santo Antônio de Goiás celebra aniversário com chuva ao longo do dia. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 26 graus. A umidade do ar varia de 90 a 70%. Região Nordeste. Em Recife, Pernambuco, pode chover pela manhã. A temperatura oscila de 24 a 31 graus. A umidade do ar vai de 80 a 40%. Salgado de São Félix, na Paraíba, comemora aniversário com altas temperaturas. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90 a 30%. Região Norte. Boa Vista, Roraima, tem uma sexta-feira chuvosa. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 60%. Em Mojuí dos Campos, no Pará, é dia de chuva e forte calor. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Sudeste. Em Vitória, no Espírito Santo, há previsão de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 60%. Igaratá, em São Paulo, canta parabéns para você com o dia ensolarado. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 45%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem dia de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 45%. Querência do Norte, no Paraná, celebra aniversário com sol e céu azul. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 34 graus. A umidade do ar marca de 80 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira. Não, é quinta-feira, sexta-feira. É 5 de dezembro. É, deu um tilt aqui. Sexta-feira, 5 de dezembro, hein? Parabéns para Santo Antônio de Goiás, Salgado de São Félix, na Paraíba, Mojuí dos Campos, no Pará, Igaratá, em São Paulo, e Querência do Norte, no Paraná. É hora de abrir aqui rapidinho o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando por aí. Algumas rápidas informações, tem muita informação de cada cidade. A gente seleciona um itemzinho para ficar fácil e dar aquela conferida. Goiás, a gente sempre olha o plano safra, né? Santo Antônio de Goiás, cidade relativamente pequena, e tem 9 contratos lá no plano safra. São 8 para o agronegócio e 1 para o PRONAF, via PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. 8 milhões de reais de financiamento para esses contratos do Plano Safra em Santo Antônio de Goiás. Salgado de São Félix, na Paraíba, tem 2.035 famílias que precisam da ajuda do governo e recebem, portanto, o Bolsa Família com um pagamento mensal médio de R$ 675 para cada uma das 2.035 famílias que recebem o Bolsa Família em Salgado de São Félix. Igaratá, em São Paulo. Vamos ver aqui a cultura, como é que está movimentada por lá. R$ 100 mil liberados através da Lei Paulo Gustavo e R$ 85 mil liberados através da Lei Aldir Blanc, que são duas leis federais que dão isenção, né, apoio total aos produtores de cultura na cidade de Igaratá, em São Paulo. Querência do Norte, no Paraná, tem 59 moradias do Minha Casa Minha Vida novinhas entregues lá em Querência do Norte. Essas moradias foram financiadas com recursos do FGTS e o apoio aí do governo do Brasil para Querência do Norte, no Paraná. Continue com a gente, ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h25. Vamos lá, olha, o Ministério de Minas e Energia autorizou o repasse de 55 milhões de reais para o programa Luz para Todos em Goiás. 1.400 famílias, incluindo quilombolas, vão ser beneficiadas. Vamos saber essas e outras informações do setor energético no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ano de 2025 foi marcado por importantes conquistas na infraestrutura energética brasileira. O Ministério de Minas e Energia reforçou a segurança, a confiabilidade e a modernização do Sistema Interligado Nacional, o SIN. Até novembro, foram 3.646 quilômetros de novas linhas de transmissão que entraram em operação comercial no país, ampliando a malha para mais de 192 mil quilômetros. Um dos grandes marcos foi a entrega do linhão Manaus-Boa Vista, que interligou a capital de Roraima ao SIN, completando a conexão de todas as capitais brasileiras. Outro destaque é o aumento da capacidade instalada de geração. Até agora, o Brasil conta com mais de 215 gigawatts de potência, sendo 84,4% de fontes renováveis. A expansão de geração centralizada somou mais de 6.500 megawatts, distribuídos em 113 novas usinas. O novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, também impulsionou o setor. Até outubro, 352 usinas foram concluídas, movimentando quase 66 bilhões de reais em investimento. A expectativa é que até o final do ano, o número chegue a 434 empreendimentos, adicionando mais de 19 mil megawatts ao sistema. Confira mais matérias do balanço anual do MME em www.mme.gov.br. O Ministério de Minas e Energia segue trabalhando pela universalização da energia elétrica. No dia 26 de novembro, o MME autorizou o novo contrato de operacionalização da sexta tranche do programa Luz para Todos em Goiás. A iniciativa vai viabilizar obras para atender 1.446 unidades consumidoras que ainda não possuem eletricidade. O investimento é avaliado em mais de 55 milhões de reais e 80% dos recursos virão da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para reduzir o impacto tarifário. O secretário nacional de Energia Elétrica, João Daniel Cascalho, destacou que cada nova ligação reduz desigualdades e assegura mais dignidade à população. O novo contrato vai atender dezenas de famílias da comunidade quilombola Calunga, no município de Cavalcante, em Goiás. O Luz para Todos reafirma seu papel de instrumento de justiça social, garantindo conforto, segurança e qualidade de vida para as comunidades rurais. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação e produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E toda quinta-feira a gente tem o boletim na frequência dos nossos direitos. O tema de hoje é o segundo Encontro Nacional de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, que destacou os progressos nas políticas de reparação. Roda aí, Paulo Meirelles.
Olá, está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todos e todas que vivem no Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou em Brasília um encontro marcado por memória e reparação. Na abertura do segundo Encontro Nacional de Familiares de Pessoas Mortas e Desaparecidas Políticas, que celebra os 30 anos do CMDP, o governo federal anunciou novas ações e entregou certidões de óbito retificadas, um gesto aguardado por décadas por muitas famílias. Na reportagem de Gabriela Oliva, você acompanha como esse momento reuniu história, emoção e avanços importantes para a defesa da democracia no país.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou nesta quarta-feira em Brasília a abertura do 2º Encontro Nacional de Familiares de Pessoas Mortas e Desaparecidas Políticas durante a ditadura militar. O evento marca os 30 anos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a CAMDP, e reforça as entregas do governo federal na Agenda de Memória e Verdade. A cerimônia teve momentos de forte emoção, com a entrega de certidões de óbito retificadas de pessoas assassinadas ou desaparecidas pela repressão. Um gesto de reconhecimento e reparação às famílias que lutam há décadas por verdade e justiça. Em seu discurso, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou o significado da retomada da CAMDP e o papel das famílias na reconstrução da memória histórica do país.
Após a interrupção arbitrária imposta por aqueles que até hoje seguem flertando com o negacionismo, defendem o esquecimento, a gente sabe que o retorno dessa comissão foi um golpe para essas pessoas, foi duro para elas, mas ela é um marco fundamental para esse novo momento que nós estamos reconstruindo a democracia popular brasileira. É preciso dizer com todas as letras, a luta pelo direito à memória, à verdade, à justiça e à reparação não é uma pauta do governo, não é uma pauta desse governo. Tem que ser uma pauta do conjunto da sociedade brasileira.
Já a presidente da comissão, Eugênia Gonzaga, reforçou a missão de honrar a memória de mulheres e homens que enfrentaram a opressão durante a ditadura.
Além disso, ainda vivemos num país onde há uma gravíssima situação de desigualdade social e onde mulheres continuam sendo vitimadas pelo simples fato de existirem. Pois estamos aqui para honrar a memória das garotas corajosas que se embrenharam na mata para gritar contra tantos tipos de opressão. A memória de rapazes igualmente brilhantes e comprometidos com o ideal maior de justiça social. É a memória deles que sempre será lembrada e homenageada.
Entre as histórias que marcaram o encontro está de Shirley Ferreira, filha de Jorge Aprígio de Paula, morto pela repressão no Rio de Janeiro. Aos 70 anos, ela recebeu a certidão retificada.
A gente vive também um momento histórico em que a gente busca ampliar, né, a atuação, né, dessa comissão, não só fazer uma retomada, né, conforme a gente tem feito no último ano, mas também reconhecer e dar protagonismo a grupos que são historicamente, né, subalternizados, com pessoas negras, camponeses, indígenas, né? Então, na busca dessa construção histórica, nesse momento, né, que se apresenta para a gente.
A representante da sociedade civil, Maria Cecília de Oliveira Adão, lembrou que a comissão vive um momento de ampliação das ações, com foco em alcançar grupos historicamente invisibilizados.
E a gente vive também um momento histórico em que a gente busca ampliar, né, a atuação, né, dessa comissão, não só fazer uma retomada, né, conforme a gente tem feito no último ano, mas também reconhecer e dar protagonismo a grupos que são historicamente, né, subalternizados, com pessoas negras, camponeses, indígenas, né? Então, na busca dessa construção histórica nesse momento, né, que se apresenta para a gente.
O 2º Encontro Nacional também apresentou os avanços da CAMDP em 2025, criou espaços de escuta para familiares, iniciou a construção conjunta do planejamento das ações da comissão para o próximo ano. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Sofia Fonseca, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse o nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Narruz e apresentação de Sofia Fonseca. O boletim na frequência dos nossos direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Os cães-guias e veículos adaptados reforçam a inclusão de pessoas com deficiência visual. Uma entrega feita durante o 2º Fórum de Tecnologia Assistiva promete ampliar a autonomia, a mobilidade e o bem-estar dessa população. Mais detalhes com Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
3 de dezembro é marcado pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E para celebrar a data, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, realizou nesta quarta-feira a entrega de veículo adaptado ao Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guias de Urutaí, além da outorga de cães-guias a 5 usuários, ação vinculada ao programa Novo Viver Sem Limites. O ato ocorreu dentro da programação do 2º Fórum Nacional de Tecnologia Assistiva. Na solenidade, a ministra Luciana Santos reforçou o compromisso da gestão federal com a promoção da acessibilidade e da inclusão.
Essas iniciativas, entre outras, mostram que a ciência que defendemos é uma ciência que acolhe, que entende diversidade como riqueza e que abre portas para todas as pessoas. Por isso, a gente vai seguir trabalhando para combater o capacitismo, promover a acessibilidade, a inclusão e valorizar as pessoas com deficiência. Este é o governo do presidente Lula para todos os brasileiros e brasileiras.
No ato, os cães Filó, Nina, Radar, Raia e Gana passaram oficialmente a auxiliar os tutores com olhos atentos e faro aguçado. Para o assessor de TI na Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, Tiago Felipe Diniz Figueiredo, de 41 anos, que tem agora a tutela da cadela Gana, cão-guia significa liberdade.
O menor dos benefícios que o cão-guia dá para um cego é levar ele do ponto A para o ponto B em segurança. Cão-guia é sinônimo de autonomia, de liberdade, de segurança, de amor, sabe? Então, assim, o cão-guia mudou minha vida. A minha vida é o que é hoje, graças à minha primeira cão-guia, e vai continuar sendo, graças à Gana, que é a minha segunda cão-guia agora.
Já o veículo adaptado, que foi entregue na solenidade, é considerado fundamental para otimizar a fase de treinamento dos cães no Centro de Formação de Urutaí. O carro foi projetado para assegurar o bem-estar animal e, consequentemente, elevar a qualidade do trabalho prestado pelos cães. A adaptação inclui um compartimento traseiro que permite o transporte seguro de vários cães. Reportagem Mariana Leite.
Minuto.
Momento Entrevista. Vamos lá, como a gente prometeu, vamos conhecer agora as ações do governo federal para a prevenção da violência de gênero e apoio às vítimas. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, conversou comigo e Mariana Jungmann sobre esse assunto tão importante. Vamos ouvir.
Ministra, vamos começar então falando dessa chamada do presidente, né? Ele chamou a população nesse combate à violência contra a mulher. Como é que o governo vê esses números e o que vem sendo feito? Como é que o governo vem trabalhando para reduzir as mortes e agressões a mulheres?
Bem, são números estarrecedores, né? A gente sempre imagina que pode melhorar, porque nós temos feito um trabalho importante. Eu já fui para 18 estados nesses 6 meses de trabalho à frente dos ministérios, falando com os governadores, com prefeitas e prefeitos. Tenho solicitado que as entidades municipalistas chamem todos os prefeitos e prefeitas, que eu quero me encontrar com eles, porque eu tenho dito que se cada prefeito falasse todo dia, neste município não haverá mais violência, isso já mudaria muito, porque fala com as escolas, com as unidades básicas de saúde, com os CRAS, com os CREAS, com as câmaras de vereadores, fala com as entidades, com as igrejas. E é isso que a gente precisa, entender que essa questão da violência contra a mulher é uma questão histórica, é uma questão da sociedade, de muita responsabilidade. Como disse o próprio presidente, entender o que está acontecendo com os homens quando nós nos defrontamos com uma situação, qualquer situação de violência que seja, da mais simples à mais grave, que é o feminicídio. Então, nós estamos sempre procurando entender o que acontece. Fiz questão de conversar com a Juliana Soares, lá do Rio Grande do Norte, que levou 61 socos e hoje tem 7 placas de titânio e 31 parafusos no rosto, para entender como era o relacionamento dela, o que aconteceu, como é que ela reagiu. E ela me disse claramente, para mim e para a governadora Fátima Bezerra, que agora ela é uma militante da causa das mulheres, que ela nunca imaginava que nos 2 anos de relacionamento, um relacionamento tenso, mas que ela sempre apostava que ia melhorar. Então, nós temos uma série de estudos que vão apontando as razões, as causas e as consequências desse processo. São números que nós não podemos admitir. Números, o ano passado, 1.492 feminicídios, mais de 3.800 tentativas, né? E esse ano já 1.177 feminicídios, e dados impressionantes do próprio Ligue 180, praticamente 2.000 denúncias por dia que os funcionários, as mulheres do Ligue 180 recebem. Então, e dados em todos os aspectos, seja uma agressão, vamos dizer, um pouco menor, até estupros, até todas as tentativas mesmo de violência física, sexual, violência política, violência patrimonial, enfim. Então, nós não podemos, né, jamais titubear e jamais naturalizar essa situação, como a sociedade acaba fazendo ao longo dos anos, como se isso fosse normal. Hoje, num seminário, a ministra Carmen Lúcia deu uma informação impressionante, que às vezes na frente do juiz, o agressor, quando o juiz fala com ele, ele diz: eu achava que crime era na rua, quando eu agrido uma pessoa, mas dentro da minha casa, com a minha mulher, isso também é crime. Ou seja, né, é inacreditável essa visão, essa cultura, quase que incorporando a violência como um ato normal de uma relação, pelo machismo, pela misoginia, por tudo aquilo que a gente tem historicamente na sociedade. Então, o presidente Lula está absolutamente certo de liderar esse movimento, até porque não é o governo federal, é a sociedade como um todo.
Pois é, ministro, o governo vem endurecendo as leis contra o feminicídio e aumentou, inclusive, a pena para quem comete esse tipo de crime. Que outras ações estão sendo tomadas para coibir esse crime?
Bem, as leis são muito importantes, né? Qualquer evento internacional, os países reconhecem que a Lei Maria da Penha no Brasil é uma lei de referência. A nossa própria Constituição brasileira, que nós temos um aparato legal muito importante e instituições fortes, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, né? E são instituições fortes, e nós estamos investindo muito exatamente na organização e no fluxo dessa rede em cada município brasileiro. Nós temos as Casas da Mulher Brasileira, que integra todos esses serviços, nós temos os centros de referência, estamos apostando que a gente possa ampliar esses serviços em parceria com os estados e com os municípios. E uma série de outras medidas, por exemplo, junto ao Ministério da Educação, para que todas as leis da educação assegurem que nos conteúdos curriculares tenham a questão da formação das crianças, dos jovens e depois também nas universidades. Estamos fazendo um grande protocolo com as universidades federais, estaduais e os institutos federais para assegurar que em todos os currículos e que haja nas universidades um programa permanente de prevenção e combate à violência, junto aos estudantes, junto aos servidores, junto aos docentes, né? porque também há violência, sim, ela não escolhe classe social, há violência em todas as classes. É claro que as mulheres negras, periféricas, as mulheres indígenas sofrem muito mais, mas a violência está em todos os lugares.
Ministra, seu ministério tem a função de costurar as políticas para as mulheres junto com outros ministérios. Isso tem surtido efeito? As políticas públicas do governo priorizam a independência e a redução da vulnerabilidade das mulheres?
Não há dúvida, Luciano. Essa foi a orientação, inclusive, do presidente Lula quando eu assumi o ministério. A política para as mulheres é uma política intersetorial, transversal. Então, não há como atender as mulheres sem passar por todas as políticas públicas setoriais e intersetoriais. Então, por isso eu iniciei o meu trabalho visitando, conversando, me reunindo com todos os ministros e ministras. Na saúde, na educação, na assistência social, no trabalho, na previdência, no Ministério das Cidades. E a gente foi identificando quais programas, quais políticas impactavam mais na vida das mulheres. E aí, desde o Cadastro Único, do Bolsa Família, de quando se entrega a chave para as mulheres da sua casa, de quando se lança um programa de 40 bilhões no governo federal para a reforma das casas, isso impacta as mulheres. Quando nós lançamos um prêmio Mulheres no Hip Hop, que tem relação com a cultura, quando nós também, com o ministro Camilo, a inserção de conteúdo sobre violência contra a mulher nas escolas, isso impacta. Agora, esse processo que nós estamos construindo com todas as universidades, que nós vamos fazer um seminário no início do ano, impacta muito na vida das mulheres. Então, não há dúvida, não há como executar a política de mulheres sem todos os ministérios em conjunto, e não só os ministérios e a estrutura do governo federal, mas dos estados e dos municípios. Fizemos a 5ª Conferência Nacional depois de 10 anos. Aliás, o presidente Lula resgatou e criou o Ministério das Mulheres, né, reconstruindo todas as iniciativas, inclusive o Ligue 180, que havia perdido completamente a sua identidade e se juntado a outras centrais. Então, o Ligue 180 agora, né, é uma central. Nós investimos 85 milhões para facilitar esse trabalho, para formar, inclusive, 350 mulheres que ficam lá todos os dias. Tivemos um aumento de 20%, estimulamos que as mulheres tenham a segurança, porque tem sigilo, porque tem cuidado, para que elas liguem, porque não é só a denúncia, é a denúncia, é o cuidado, é o acompanhamento, é o monitoramento e é a articulação com os estados e municípios imediatamente. Então, quando uma mulher chega numa delegacia ou quando a mulher liga para o 180, imediatamente a trabalhadora liga para a delegacia ou para o Ministério Público para que essa mulher possa ser encaminhada. E aí, claro, que todas as políticas que vão fazer a diferença. Na nossa conferência, nós tiramos 60 propostas que têm a ver com todas as outras áreas e agora vamos construir o Plano Nacional de Política para as Mulheres, conversando com todas as demais políticas públicas.
Ouvimos a entrevista com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Pausa para música nessa tarde de quinta-feira, porque só aqui você curte o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E o pedido de hoje é exatamente da ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Vamos ouvir.
Eu sou a Márcia Lopes, ministra das Mulheres, e nesse momento, nessa conjuntura em que nós estamos vendo tanta violência contra as mulheres, eu peço a música da Elza Soares, Maria da Vila Matilde, que trata exatamente isso, e ela sugere que se ligue para o 180. E o nosso 180 é a central que recebe as denúncias e faz toda a orientação para as mulheres em todo o Brasil. É muito importante, e essa música é emblemática. Eu ofereço para todas as mulheres que lutam todos os dias, incessantemente, contra todo tipo de violência para as mulheres.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pera. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito peço. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de bule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase te ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Olha, foi divulgado hoje o quarto levantamento de café 2025 e tem Conabcast quentinho saindo aí sobre essa produção estimada em 56 milhões e meio de sacas de café, a terceira maior já registrada no país. Vamos lá, bora, Conabcast.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
Os produtores brasileiros de café colheram a terceira maior safra de grãos no país. Mesmo em ano de bienalidade negativa, a produção na safra 2025 está estimada em 56 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos. O volume representa uma alta de 4,3% se comparado com o obtido no ano passado e está atrás apenas dos anos de 2020 e 2018, ambos de bienalidade positiva, como mostra o quarto levantamento de café 2025, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os motivos que levam ao bom resultado.
Em que pese ser um ano de bienalidade negativa
principalmente para a arábica, que sofre mais a influência dessa condição fisiológica, o conilon respondeu muito bem ao clima, e aí com certeza isso ajudou nessa recuperação em relação à última safra, que era de bienalidade positiva, em relação à safra 2023, que foi de bienalidade negativa. Então o clima, de fato, ele foi o principal responsável por um resultado melhor nessa safra. A área em produção, como de costume em safras de bienalidade negativa, ela reduziu em relação à safra passada, porque o produtor acaba fazendo algum manejo ali nas lavouras, visando tentar ali o melhor potencial produtivo na safra de bienalidade cheia, né, de bienalidade positiva.
Com menor influência da bienalidade, a produção de conilon em 2025 atinge 20 milhões e 800 mil sacas, um novo recorde para a espécie ao sinalizar a série histórica da companhia, ultrapassando 2022, quando foram colhidas 18 milhões e 200 mil sacas. No Espírito Santo, o maior produtor de conilon do país, a colheita da espécie registra um crescimento de 43,8% em relação ao ano de 2024 e chega a 14 milhões e 200 mil sacas. Na Bahia, é esperado um volume de produção para o conilon de 3 milhões e 290 mil sacas, alta de 68,7% quando comparada à temporada passada. Já em Rondônia, a safra estimada em 2025 é de 2 milhões e 320 mil sacas, aumento de 10,8% em comparação à safra de 2024. De acordo com Vasconcelos, a produtividade média nacional para o conilon apresentou recuperação neste ano.
O clima para o conilon ele foi muito bom. A gente tem que lembrar que na safra 2024, ela foi uma safra que foi marcada ali por restrição hídrica, excesso de calor. E agora, para a safra 2025, além dessa melhora climática, né, para a safra 2025 também, a gente percebe que as lavouras de conilon vêm atualizando o seu pacote tecnológico para uma condição melhor, permitindo que a planta expresse melhor o seu potencial produtivo. A gente está falando de irrigação, de material genético melhorado, enfim, tratos culturais ali que acabam permitindo que a cultura possa se desenvolver melhor, expressar melhor o seu potencial produtivo.
Já para o café arábica, houve uma redução na colheita diante de o atual ciclo ser de bienalidade negativa, ano em que a planta não apresenta todo o seu vigor produtivo. A colheita na atual temporada é estimada em 35 milhões 760 mil sacas de arábica, diminuição de 9,7% em relação ao ano de 2024. Só em Minas Gerais, principal produtor de café no país, a atual safra está estimada em uma colheita de 25 milhões e 170 mil sacas de arábica, redução de 9,2% em relação ao volume total produzido no ciclo anterior. Em São Paulo, a queda na colheita do arábica chega a 12,9% em relação ao volume produzido em 2024, sendo estimada em 4 milhões e 700 mil sacas. Vasconcelos analisam os motivos que levam a este cenário.
Além da bienalidade negativa, em que naturalmente as plantas elas focam em ter um desenvolvimento vegetativo ao invés de jogar energia para a produção, o clima não foi tão bom. A gente teve episódios de estiagem, temperaturas mais elevadas, isso acaba reduzindo o potencial produtivo das lavouras, a depender principalmente da fase ali. Se tiver naquela fase de pegamento de florada, de enchimento de grãos, isso vai reduzir o potencial produtivo e foi o que a gente viu em algumas regiões.
Mesmo com o aumento na produção, de janeiro a outubro deste ano, as exportações ficaram 17,8% abaixo na comparação com o igual período de 2024. Nos 10 primeiros meses de 2025, foram embarcadas 34 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos de café, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Essa redução na quantidade exportada se deve especialmente à limitação dos estoques internos no início deste ano. Apesar disso, a exportação brasileira de café somou 12 bilhões e 900 milhões de dólares no acumulado dos 10 primeiros meses de 2025, superando o total exportado no ano inteiro de 2024 e representando um novo recorde anual, mesmo faltando contabilizar os dados do último bimestre deste ano.
analisa o gerente de fibras e alimentos básicos da companhia, Gabriel Rabelo.
O café é uma commodity e o preço interno ele é ditado majoritariamente pelas cotações internacionais. Os preços atualmente eles estão em patamares entre 40% a 50% superiores ao observado no mesmo período do ano passado. Então, mesmo com essa redução nos volumes embarcados, a gente vem observando, inclusive, aumento de receita, né? Mesmo sem os dois últimos meses de 2025, a gente já superou a receita de 2024. A gente espera preços em patamares elevados, infelizmente. Os estoques mundiais estão nos menores patamares da série histórica. Obviamente que um pouco de queda ela é esperada com a entrada da safra, mas não espera-se queda muito robusta, não.
As informações sobre a produção de café em 2025, com os dados nos estados e as condições de mercado do produto, estão disponíveis no site da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
O Assunto Federal termina aqui, mas amanhã eu tô de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.